Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 8 de março de 2024, sexta-feira, finalmente, e a gente começa pelos destaques de ontem. Olha, o destaque é de ontem, é verdade, mas a repercussão, essa a gente pode esperar para hoje. Eu tô falando dos aguardados resultados da Petrobras no quarto trimestre de 2023 e da materialização do medo dos acionistas da empresa que decidiu não pagar dividendos extraordinários desta vez. Primeiros números. A Petrobras lucrou 124,6 bilhões de reais em 2023, uma queda de 33,8% em relação ao lucro líquido de 2022. A receita da empresa caiu 20%. O EBITDA recuou 23%. No quarto trimestre, o lucro ficou em 31 bilhões de reais, um pouco abaixo do consenso do mercado, que estava ali perto de 33. Tudo meio que caindo, mas não é nenhuma tragédia. O preço do petróleo também caiu no ano passado em comparação com 2022, então alguma coisa assim era esperada. Há bons números também, como os custos extremamente baixos para extrair petróleo do pré-sal, por exemplo, que configura uma vantagem competitiva importante. E mesmo nesse cenário, o lucro de 2023 só não foi maior que o de 2022. Digamos que a base de comparação era realmente muito elevada. Mas de todas as diferenças que a gente pode traçar, e de novo, elas são muitas e serão digeridas ao longo do dia de hoje, a mais marcante está nos dividendos. No meio do ano passado, a Petrobras aprovou uma reforma da sua política de dividendos que agradou o mercado. Havia um temor de que houvesse uma mudança completa, e a leitura, no final das contas, é que não haveria uma mudança substancial na maneira de como os lucros exorbitantes da estatal seriam distribuídos aos acionistas. E que o governo, claro, seria o maior beneficiado disso, pelo fato da União ter o maior pedaço da empresa. Mas o caldo começou a entornar nas últimas semanas, quando o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, começou a falar em conservadorismo na distribuição de dividendos, e uma empresa que não seria a vaca leiteira dos proventos num futuro próximo, já de olho nos custos da transição energética e nos investimentos da Petrobras em energia limpa. Isso criou um burburinho, uma ansiedade entre os investidores que foi crescendo, especialmente ontem, à medida em que a noite de quinta-feira ia avançando e nada da Petrobras divulgar os números. Perto das 22 horas, soubemos. A empresa pretende distribuir 14,2 bilhões de reais em dividendos ordinários a partir dos resultados do quarto trimestre, observando justamente essa fórmula dos dividendos que eu citei agora há pouco. Mas e os dividendos extraordinários, que o mercado calculava entre 4 e 9 bilhões de dólares? Olha, não conte com eles. A Petrobras informou que o lucro remanescente do ano passado, depois do pagamento dos dividendos ordinários, depois da formação das reservas legais e estatutárias, esse lucro remanescente ficou em 43,9 bilhões de reais. É deste montante que viriam os dividendos extraordinários, mas a empresa preferiu fazer um PIX nesse valor para sua reserva de remuneração do capital, guardando essa grana para distribuições futuras. E esta é a verdadeira e maior frustração dos acionistas minoritários até aqui. A reação veio forte. As ADRs da Petrobras, negociadas em Nova York, caíram 10% ontem em meio a esses anúncios. E por isso, a agenda de hoje tem como destaque a reação dos investidores da B3 aos números e decisões apresentados pela petroleira ontem à noite. Fique de olho. De fato, se o lucro líquido caiu seus 34%, arredondando ali, né, em relação a 2022, os dividendos, esses desabaram, 66%. Em 2022, a Petrobras distribuiu 215,7 bilhões de reais aos seus acionistas. Em 2023, foram 72,4 bilhões. É muita grana, né? É verdade. Mas é uma diferença substancial. E, de novo, quem mais sente também é a União, que ficou com 26,5 bilhões em dividendos no ano passado e com 79 bilhões de reais no ano anterior. Ainda sobre a Petrobras, a empresa aproveitou para esclarecer que não está estudando comprar uma participação na Vibra, a antiga BR distribuidora que foi vendida no pacote de desinvestimentos que aconteceu até o último ano no governo Bolsonaro. Além da teleconferência da Petrobras, que promete trazer emoção ao pregão dessa sexta-feira logo de manhã, O mercado também vai ficar de olho na Vale. O conselho de administração da empresa vai se reunir hoje e fala sério, não tem como não discutir esse rolo sobre a sucessão do Eduardo Bartolomeu na presidência da empresa. Pode ser que a solução venha hoje. O exterior também fica no radar, com relatório de empregos do mês de fevereiro nos Estados Unidos, o famoso payroll, ajudando a balizar as apostas para quando o Fed vai começar a cortar os juros. E bora para as curtinhas. Trabalhando pelo tédio. Diretor de política monetária do Banco Central e apontado como favorito do governo para suceder Roberto Campos Neto na presidência da autarquia, Gabriel Galípolo disse ontem que tem o objetivo de deixar o clima monótono durante o período que tiver por lá. Ele disse que está feliz que as coisas estejam chatas, foi esse o termo que ele usou, e que o ideal mesmo é não ter muita volatilidade. Até lançou um Let's Make Central Bank of Brazil Boring for the First Time, em referência ao lema trumpista de Make America Great Again. Comprinhas. O BTG Pactual continua faminto. O banco adquiriu 100% da Signal Capital, gestora de private equity especializada em FOFs, que são os fundos de fundos, fundos que têm participações em outros fundos. A ideia é ampliar a oferta de produtos para oferecer mais investimentos alternativos aos clientes do BTG. Melhorando. A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, teve um superávit de 14,5 bilhões de reais em 2023, o melhor resultado em 10 anos. A maior rentabilidade da carteira veio de investimentos no exterior, mas a Vale representa um valor bem mais relevante dos investimentos da Previ. Aliás, é por meio dessa participação na Vale que a Previ está influenciando na escolha do novo CEO da mineradora. O Boletim Invest News desta sexta-feira fica por aqui. Eu aproveito para agradecer em especial a nossa audiência feminina neste Dia Internacional da Mulher. Um ótimo final de semana para você e muito dinheiro no bolso. Eu volto segunda-feira, sempre às 8 horas. Até!